O levantamento aponta crescimento nas notificações nos últimos anos. Entre 2018 e 2021, foram registrados 397 casos. Já entre 2022 e 2025, o número subiu para 590 ocorrências. As informações foram obtidas por meio do Portal da Defesa Médica, disponível no site do CREMERJ, onde os profissionais, inclusive, podem registrar os episódios de violência sofridos durante o trabalho. O conselho destaca, no entanto, que ainda existe subnotificação, já que muitos médicos fazem apenas boletim de ocorrência na polícia ou até deixam de denunciar por medo e insegurança.
O ator Matheus Solano volta aos palcos no Teatro Renascens com a peça O Figurante. A Estela conversou com ele e conta tudo pra gente.
Olá, Matheus Solano, que prazer te receber aqui na TMC. Me conta, você está agora com... voltou em cartaz com O Figurante. Você está sozinho no palco. Quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer um monólogo no teatro?
Olha, a vantagem de fazer um monólogo é estar sozinho em cena e, portanto, não ter como fugir de mim mesmo, né? Eu tenho aprendido muito estando sozinho em cena com esse monólogo. Agora, a desvantagem de fazer um monólogo também é estar sozinho em cena. Eu gosto muito de contracenar e aprendo outras coisas na contracena com os meus colegas.
Olha, eu estive lá no teatro na temporada passada e fiquei impressionada com o seu trabalho corporal. Você tem alguma relação com dança, com teatro físico?
Olha, eu sempre fui apaixonado pelo teatro físico, né? Por atores que usam tanto do corpo quanto da voz para contar a história do espetáculo. Então, desde as minhas aulas de expressão corporal na faculdade e depois nessa parceria tão bem sucedida com Miguel Tirreja, é o quarto espetáculo que a gente faz juntos, a gente está sempre procurando botar o corpo como protagonista.
Agora, sem dar spoiler, mas como o próprio nome já diz, a peça trata da vida de um figurante, um dia na vida de um figurante. Você já passou por essa experiência? Você já foi figurante?
Não, eu nunca fiz figuração, nunca fui figurante, mas sempre trabalhei com muitos figurantes, muitas agências de figuração, tive muito, muito carinho, muito respeito por esses profissionais, meus colegas.
Ah, Matheus, convida então os nossos ouvintes e espectadores aqui para assistir a tua peça.
Então, quero convidar todos os ouvintes e espectadores da Transamérica TMC para virem assistir no espetáculo O Figurante. Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas e levar para casa também alguma reflexão sobre se você, afinal, é o figurante ou o protagonista da sua própria história. Espero vocês no Teatro Renaissance, aos sábados e domingos.
Em visita à sede do Smart Sampa, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, comentou a quinta fase da Operação Compliance Zero. A Luísa Mutoni acompanhou e tem mais informações.
Sem citar o nome do senador Ciro Nogueira, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, defendeu a investigação dos fatos e que aqueles que cometerem crimes sejam responsabilizados, seja o criminoso de rua ou o do colarinho branco. Ele afirmou que tentou apurar o escândalo do Banco Master, mas disse ter sido impedido pela base do governo Lula. Em conversa com jornalistas, ele associou as apurações do caso Master com a Operação Lava Jato, a qual conduziu como juiz federal.
No fundo, o escândalo do Banco Master é resultado do desmantelamento do combate à corrupção, desmantelamento da Lava Jato. As pessoas tiveram suas condenações anuladas, não porque eram inocentes, mas porque eram culpadas. Encontraram formalismos numa reviravolta política que está destruindo o país.
Em sua fala, Moro também fez críticas ao atual governo e disse que o país precisa de uma nova liderança que tenha o compromisso do combate à criminalidade.
A TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o ar, que é São Paulo.
97 2 2
221 a gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
A despedida da passageira de um carro de aplicativo morta por um policial durante briga de trânsito no Rio de Janeiro foi marcada pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil que se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital. A Natália Messias conta todos os detalhes pra gente.
Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que ouviu o motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
No dia seguinte, a reunião com Donald Trump, o presidente Lula voltou a dizer que não existe assunto proibido nas negociações e que ele está aberto a falar sobre qualquer tema com o governo americano. A declaração foi num pronunciamento durante um evento sobre investimentos em energia. Vamos ouvir o que o Lula disse.
Fui dizer ao presidente Trump: nós estamos abertos para discutir. Quer discutir Big Techs? Vamos discutir Big Techs. Quer discutir as suas plataformas? Vamos discutir. Quer discutir crime organizado? A nossa Polícia Federal está preparada para combater o crime organizado aqui e lá fora.
Acontece neste mês o Maio Laranja, que é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O caso dos meninos vítimas de estupro coletivo em São Paulo ganhou novos detalhes, com relatos de ameaças às famílias para que o crime não fosse divulgado. E a TMC convidou o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas. Vamos ouvir.
Esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores, por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na vara da infância e juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica, se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos, eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos. Eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali. Nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema. Até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulnerável entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mas que vivem nas regiões periféricas. Também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ou outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio, e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades do dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume totalmente inaceitável na sociedade brasileira, por exemplo, nós temos 34 mil meninas meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável. E elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos. 70% das vítimas são crianças e adolescentes. São 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violência. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes, tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
Maio chegou e com ele um alerta que vale para todo mundo: atenção redobrada no trânsito. Uma campanha sobre os acidentes no trânsito teve início em Minas Gerais e o repórter Júnior de Castro traz os detalhes pra gente.
Começou oficialmente aqui em Minas Gerais a campanha Maio Amarelo. A Polícia Militar lançou nesta segunda-feira as ações de conscientização e fiscalização no trânsito em todo o estado. Durante a abertura, a tenente-coronel Laila Brunella explicou a importância da ação.
Uma operação que já acontece há 12 anos, desde o ano de 2014, e ela vem como um símbolo, na verdade, uma lembrança, como o próprio coronel Leonardo disse, né, desse período de empatia, de conscientização no trânsito. E é um momento em que a gente reforça as operações, não só aqui na capital, mas em toda Minas Gerais, no sentido de conscientização, no sentido de educação. A gente sabe que, por mais que a presença da Polícia Militar ela seja essencial no processo de fiscalização, no processo legal nessa história toda, a gente depende do comportamento do cidadão. A gente depende da consciência individual para que os acidentes sejam reduzidos, para que a gente tenha uma empatia maior no trânsito e, de fato, a fluidez, o sair e chegar de casa aconteça da melhor maneira possível.
A campanha é um reforço sobre a importância da educação no trânsito para toda a população.
O batalhão de trânsito aqui na capital terá um reforço nas suas blitz, nós teremos uma intensificação, estaremos em locais mais visíveis, em corredores, justamente para dar essa visibilidade, e teremos, para além das fiscalizações administrativas, esse papel de conscientização, desde a entrega de folhetos, a conversa com o condutor e complementando, né, o trabalho operacional na ponta da linha, a gente tem um reforço na Transitolândia, um atendimento maior às escolas, empresas, faculdades que têm nos acionado.
A gente lembra aqui que durante todo o mês de maio, a Polícia Militar vai intensificar as operações, ações educativas e mobilização aqui em Minas Gerais, justamente com foco na redução de acidentes e na prevenção da vida.
A chapa do governador paranaense Ratinho Júnior para as disputas majoritárias deve ser quase que totalmente com candidatos do PSD. Isso porque o principal nome governista confirmou que agora é pré-candidato ao Senado. Quem traz os detalhes dessa apuração exclusiva da TMC é o repórter Brian Valêncio.
O ex-secretário estadual das cidades, Guto Silva, do PSD, confirmou que é pré-candidato ao Senado do Paraná nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pelo próprio gestor e também pela assessoria do ex-secretário aqui à TMC. A decisão consolida a mudança de rumo político, após a definição do grupo governista em torno do nome do ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, também do PSD, para a disputa ao governo do Paraná. Com a movimentação, a composição da chapa ligada ao governador Ratinho Júnior começa a ganhar força para a sucessão estadual. Sandro Alex é o nome do grupo para o Palácio Iguaçu, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do Republicanos, também aparece confirmado como pré-candidato ao Senado. Guto Silva chegou a ser colocado entre os nomes cotados para disputar o governo do Paraná, especialmente após ocupar cargos estratégicos na gestão de Ratinho Júnior, como a Casa Civil e, mais recentemente, a Secretaria das Cidades. Nos últimos anos, ele ampliou presença política no interior do Estado, por meio de agendas com prefeitos e anúncios de investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento municipal. Agora, a entrada oficial da disputa ao Senado reposiciona o ex-secretário dentro da estratégia eleitoral do grupo governista para 2026. A tendência é de que, com Guto topando disputar o Senado Federal, a jornalista Cristina Grêmio, também do PSD, deve ser o nome que vai ocupar a vice-candidatura de Sandro Alex. Cristina é vista como um nome que pode angariar votos na capital paranaense. Agora, com a decisão tomada, o primeiro ato de pré-campanha de Guto Silva ocorre na Expo Ingá, evento agrícola que acontece na cidade de Maringá já na próxima semana. Segundo aliados, Guto está estudando as primeiras propostas e ações que vai fazer no início dessa corrida eleitoral.
A investigação tenta esclarecer a participação de cada um dos envolvidos na briga que terminou com um cliente ferido dentro de um restaurante no Jardim Botânico. A polícia já intimou o cantor Ed Mota para depor e analisa novas imagens do circuito interno que mostram a sequência da confusão. Quem tem os detalhes é a Luísa Rodrigues.
Novas imagens obtidas pela reportagem da TMC do circuito interno do restaurante Grado, no Jardim Botânico, mostram o momento em que uma garrafa de vinho é arremessada contra um cliente durante a confusão envolvendo o cantor Ed Mota no último sábado. A vítima ficou ferida após ser atingida por estilhaços e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. As imagens mostram que o autor do arremesso seria o advogado Nicolas Coppe, um dos amigos que estavam na mesa do artista. Antes disso, ele aparece discutindo e dando um soco em um cliente de uma mesa vizinha. Segundo o circuito interno, a confusão começou após uma discussão entre Ed Mota e funcionários do restaurante. Irritado, o cantor pegou uma cadeira de uma mesa vizinha e arremessou no salão antes de deixar o local com a mulher. Minutos depois, os amigos que permaneceram no restaurante continuaram discutindo com os clientes da mesa ao lado até a agressão com a garrafa acontecer. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ed Mota foi intimado e deve prestar depoimento na próxima terça-feira. Segundo a delegada Daniela Terra, a briga começou após um desentendimento envolvendo a taxa de rolha do restaurante. Ao jornal O Globo, Ed Mota afirmou que se excedeu, mas disse que estava alcoolizado e negou ter jogado a cadeira em direção a funcionários ou clientes. A defesa da vítima afirmou que o cliente foi covardemente agredido e que o ataque resultou em 6 pontos na cabeça. Já a defesa de Nicolas Coppe declarou que ele agiu para proteger a própria integridade física e a de familiares durante a confusão.
A morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek ganha um novo capítulo com a análise de um parecer sobre a ditadura militar. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos avalia que JK foi vítima de um atentado durante o regime. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos analisa um relatório que conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu em um atentado planejado durante a ditadura. A historiadora Maria Cecília Adão entregou o parecer aos conselheiros do grupo para provar que a colisão na Via Dutra em 1976 foi provocada por agentes do Estado. O texto de 5.000 páginas descarta a história contada pelos militares sobre uma batida acidental entre o carro de JK e um ônibus durante uma ultrapassagem. Segundo o documento, quinto veículo Opala saiu da pista após uma sabotagem ou interferência externa, antes de atingir uma carreta que vinha na direção oposta. A análise utiliza dados de investigações feitas pelo Ministério Público Federal e pelas Comissões da Verdade de São Paulo e Minas Gerais. O Ministério Público Federal realizou um inquérito entre os anos de 2013 e 2019, que já indicava falhas graves na explicação apresentada pelas autoridades da época. A relatora afirma que a morte de JK e do motorista Geraldo Ribeiro faz parte das ações de repressão contra adversários do governo autoritário. Os integrantes da comissão devem votar o relatório no próximo encontro oficial, que ainda não possui um dia definido no calendário. O órgão federal busca identificar vítimas e garantir que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade por crimes cometidos durante o período de exceção. Juscelino Kubitschek fundou Brasília em 1960 e teve os direitos políticos retirados logo após o início do golpe de 1964. A decisão final do colegiado servirá para retificar a certidão de óbito do ex-presidente e oficializar a causa da morte como perseguição política.
Global Citizen, evento internacional que discute o clima, acontecerá pela primeira vez no Brasil. As atividades vão ser finalizadas com show de Lauryn Hill e Ludmilla, além de outras atrações na Praia de Ipanema. O Rafael Alves traz as informações pra gente.
O Rio de Janeiro vai ser, em junho, a primeira cidade fora de Nova York a receber uma semana de discussão voltadas a assuntos climáticos da Global Citizen. A Rio Nature and Climate Week vai acontecer entre os dias 1º e 6 de junho, sendo finalizada com shows internacionais na Praia de Ipanema, na zona sul da cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, comemorou a presença do evento aqui no Rio de Janeiro.
Não há o que se falar em economia, função econômica no mundo, mas sem discutir transição energética, descarbonização, clima. Esse é um dos grandes desafios do mundo hoje, nesse século. E a Semana do Clima do Rio já nasce global, já nasce no calendário anual da cidade para os próximos 5 anos. E o que a gente está assinando hoje é isso, a parceria da Prefeitura do Rio com o Global Citizens e a Semana do Clima do Rio de Janeiro.
O evento busca discutir pautas voltadas para assuntos relacionados à sustentabilidade, clima e impacto social. As principais atividades vão acontecer no Pier Mauá, na região portuária, mas também estão previstas outras ativações voltadas ao meio ambiente com diferentes públicos espalhados pelo Rio de Janeiro. O evento também vai apoiar financeiramente fundações sociais para organizarem os próprios eventos, inclusive fora da capital e nas comunidades. O encerramento acontece no dia 6 de junho, com um show gratuito na Praia de Ipanema. As atrações confirmadas são Lauryn Hill, Wyclef Jean, que celebram os 30 anos do álbum The Score, além da brasileira Ludmilla. O prefeito Eduardo Cavalieri brincou que agora o evento está na cidade certa.
Parabéns por estarem escolhendo a mais incrível de todas as cidades para fazer esse evento que já é consolidado no mundo, mas vocês vão se surpreender que agora sim o Global Citizen vai ter repercussão. Porque Nova York que nada, aqui é Rio de Janeiro. Tá?
Nos últimos anos, o Rio já esteve no centro desse debate com o G20 e o BRICS.
Ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas. O tema é delicado para o Planalto. À época do anúncio, a medida gerou desgaste junto aos consumidores. Hoje, Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Henrique Lian, diretor-geral da Protest, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, repercute o cenário em entrevista à TMC. E a gente ouve agora.
Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. Passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até 50 dólares apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso, porque antes do remessa conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias, para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Né? Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo. Paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de 50 dólares. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para a nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans, ela custava um real. Dava para comprar uma calça jeans com um real. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de 300 reais. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né? Ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando, né, no varejo um item de pequeno valor e, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes, né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior. comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso de forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu ia falar governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar? Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Três da manhã, bom dia. Ainda no assunto do final do jornal, indústria e varejo apontam que a tributação contribuiu na redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras, o que na prática ajudou o setor nacional. Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, aponta a visão do mercado em entrevista à TMC e a gente confere agora.
Qual é o saldo da implementação da taxa das blusinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria e o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né? A manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país. Né, definitivamente a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas, né? O setor de moda, que é o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né? E é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do CAGED, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas, né? O governo vem falando em reverter, uhum, isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial, né? Isso tem um potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho, né?
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior. E esse fôlego, ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar de a denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né? O vestuário, ele teve um IPCA de 439%. 39%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar, né? Os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra. É tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é igualdade para que, efetivamente, o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje, as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente, a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que, que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do MIB aqui, né? Da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é válida para obterem os benefícios. Avião cargueiro da Gol sai da pista após pouso em Salvador. Incidente aconteceu na manhã deste sábado e ninguém ficou ferido. Pista estava molhada devido à chuva e havia neblina na região. O conflito da Ucrânia está chegando ao fim, avalia Vladimir Putin. O presidente russo também agradeceu por facilitarem as negociações entre os dois países, mas reiterou que a guerra só diz respeito à Rússia e à Ucrânia. E olha, neste episódio do Imprevista, Joana Trapton recebe Drauzio Varella para uma super conversa profunda sobre saúde, comportamento e os desafios da vida moderna. O médico e escritor compartilha reflexões sobre envelhecimento, rotina, ansiedade, relações humanas e a forma como a sociedade lida com o tempo e a morte. Vamos acompanhar.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Trepton, todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares, e sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa,
de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Oi, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não, na
pior,
prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, é claro que acontece.
Mas, não... no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário. Eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tenho um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não há porquê. Todos nós temos inseguranças, muitas inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali e você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieróglifos que ele fazia. E você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então, esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua. Então, o que mudou na medicina moderna, o que é? É o médico que chega e diz, olha, no seu caso, na sua situação, nós temos as seguintes soluções, temos os seguintes caminhos. E a partir daí, esse caminho é discutido com aquela pessoa. Porque você pode dizer, olha, eu tenho que fazer tal tipo de tratamento que me obriga a fazer fisioterapia 5 vezes por semana. E aí você diz, eu não tenho condição. Como é que nós vamos entrar nesse acordo aqui para que você possa fazer a fisioterapia, mas adaptada à vida que você leva? Então, nesse sentido que eu digo que o médico parece uma função parecida com a do arquiteto. Ele vai ver as suas necessidades e, conjuntamente, vocês vão decidir qual é o tratamento mais adequado.
Quando você pensa com todas essas mudanças na medicina, na sociedade, no comportamento das pessoas, na forma de consumo, de hábito das pessoas, quando você olha lá para trás, quando você decidiu fazer medicina, suas convicções, seus desejos, seus sonhos, e aí você olha hoje como as coisas estão, por onde você percorreu, você conseguiu corresponder à sua própria expectativa? Superou? Foi totalmente diferente? Qual é o balanço que hoje você consegue fazer?
Eu não consigo nem comparar, Joana. Não consigo nem comparar. Quando eu me formei, o problema do Brasil, os problemas médicos brasileiros, eram as epidemias que corriam pelo interior. Eram as endemias rurais. Endemias rurais o que eram? Era esquistossomose, doença de Chagas, malária, verminose, essas endemias rurais. O Brasil era um país rural. Eu me formei em 1967, portanto, eu fiz medicina durante a década de 1960. E as endemias rurais, os pacientes vinham do interior, do Brasil afora, aí, dos mais longínquos recantos do país, e desabavam no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu fiz internato e a residência, como todos os meus colegas da época. Então, esses eram os problemas. Eu vi gente morrer por áscaris, que é aquela popular lombriga, né? Um verme que formava novelos no intestino, obstruía o intestino, e a pessoa acabava, se não fosse atendida e operada rapidamente para desobstruir, podia morrer, e muitos morriam. Eu vi criança morrer com insuficiência respiratória, sufocada, por novelos de áscaris, porque o áscaris tem uma fase do ciclo biológico dele que ele migra pelos órgãos e pode chegar na traqueia. Então, sufocava a criança. Vi 2 ou 3 crianças perderem a vida assim. Então, era uma medicina completamente diferente de hoje. A grande massa da população era de crianças. Hoje, a faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. Houve uma mudança, uma reversão da pirâmide, completamente. Então, hoje nós temos as doenças crônicas. É outra realidade muito diferente daquela em que eu me formei.
Já que você falou sobre morte de crianças, você passou toda a sua história, vida, carreira, trajetória, convivendo com a finitude de perto,
ainda convive. A morte, em algum momento, te assustou? Ver criancinha morrendo por causa da doença que poderia ser revertida, por falta de estrutura. Essas coisas que a gente olha e fala, nossa, não precisava. Em algum momento a morte foi uma questão para você?
Sempre, claro. E nunca me assustou, mas me revoltou muitas vezes. Esse exemplo que você deu das crianças. Olha, no Hospital das Clínicas, a gente passava pelo pronto, todos os internos residentes da área de clínica passavam pela pediatria, pronto-socorro de pediatria. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Mas era uma cidade que estava recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Cada vez que tinha uma seca no Nordeste, eles vinham para São Paulo. Porque aqui tinha emprego. São Paulo estava crescendo, os prédios sendo construídos na cidade, e tinha emprego para todo mundo. Você passava na frente das obras, eles punham uma coisa de madeira...